Acende a luz do corredor.
É
do
corre...
Eu acabei de falar.
É do corredor, não é do quarto.
Ela apagou a luz do corredor. Vitória, é pra acender, filha.
Pra acender.
Não interessa pra quê, acende.
Eu tô mandando, porra.
Caralho.
Quem é que manda nessa casa?
Peraí, peraí, cara, já veio, peraí.
Ih, oi, bate, bate na menina não, hein.
Viu, Nicola? Essa é uma introdução engraçada.
Muito bom.
Cara, isso foi desnecessário.
Essa foi providencial.
Assim, já, já sei como vai começar o podcast da semana que vem.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus mortos-vivos amigos. Magin.
Oi.
Dadá.
Deus não gosta disso.
Eu nunca.
Deus não gosta disso mesmo.
Inferno.
Hóspede de hemorroida é o que há.
Meus chuchus, estávamos na nossa interminável e longa lista de e-mails e, por incrível que pareça, a gente chegou num consenso rápido essa semana. Então a gente resolveu, por bem, que vamos falar de séries zumbis. Note que não é série de zumbi, seu burro. É série zumbi, a série que já devia estar morta há tempos e ainda insiste em vagar por aí. Então, fãzinhos de séries, bazingueiros e similares, fiquem preparados para arrancar cueca pra cabelo, pela cabeça. Porque agora segue o baile. De quem que a gente vai começar falando mal?
Eu posso começar?
Pode, Dada, você pode tudo. Do site.
Muito obrigado. Cara, eu queria falar, embora já tenha acabado, graças a Deus, ela teve um fim, muita gente já não tava aguentando mais, cara, que é Friends. Friends durou muito tempo,
já
começamos
com polêmica.
Já comecei com polêmica.
Eu discordo.
Você discorda, cara? Puta, cara, eu não aguentava mais ouvir Friends, cara.
Acho que o Friends acabou bem, mas acabou bem. Porque assim, continua aí, depois eu dou a minha opinião.
Então, mas esse lance de ela acabou bem. Tudo bem, acabou bem, ótimo pra série, mas ela se arrastou até terminar bem, saca?
Não, porque é o seguinte, era a vida desse grupo de amigos, né? Esse grupo de amigos cresceu juntos, né? A Mônica, porra, casou com o Chandler e ficou grávida, né? A Rachel com aquela punhetação com o Royce e tal, que acabou resolvendo que não ia ficar junto, né? Eu acho que a coisa foi bem encaminhada. As coisas foram crescendo, né? E acabou assim, eles chegaram num ponto em que cada um tinha que levar a sua vida, né? O Joey conseguiu emprego, acho que na Califórnia, né? Ele foi pra...
ele foi começar a série dele, né?
Foi começar a série dele, né? A Mônica e o Chandler, porra, começaram a família. Eu acho que ali a coisa acabou. Se permanecesse mesmo, eles tendo vida já tão independentes uns dos outros, aí a coisa ia ficar forçada. Mas como grupo de amigos, mas se com o passar do tempo vai assumindo outras responsabilidades e vai crescendo, porque a vida exige isso, acho que foi bom, cara. Acho que acabou na hora certa.
Discordo. Eu acho que a série poderia ter acabado um pouco antes. Eles ficaram enrolando muito aquela situação com a gravidez da Rachel, aquele romance que não era romance entre ela e o Joey. A série tomou vários rumos que não precisavam. Eles estenderam isso até onde eles podiam e, pra mim, podia ter acabado na hora que nasceu, que a Rachel ficou grávida de novo.
Cara,
já podia matar tudo. No casamento da Mônica, já podia ter acabado.
Cara, eu diria que Friends é um zumbi estilo... estilo 28 dias depois, assim, ou como é que chama aqui no Brasil?
Extermínio.
Estilo Extermínio. É um zumbi, mas é um zumbi que tá fisicamente inteiro, é ágil, sacou? Tem outras séries que já são mais um zumbi do Romero. Que realmente tem aquele ponto que deveria ter acabado e a partir dali ela só apodreceu.
Mas decrépitas.
É. Inferno, quantas temporadas tem Friends?
Ih, cara, nem sei, mas foram muitas.
Tem um monte, né, cara? Ah.
Eu concordo, Friends realmente poderia ter acabado antes, mas ela acabou com dignidade, entendeu? Ela não foi aquela série que, caralho, tava péssima, você não aguentava mais, as situações se repetiam demais. As situações se repetiam, mas não eram... ela acabou digna, entendeu?
Uhum. Ah, bem, são 10 temporadas.
Mas sim, poderia ter acabado antes, eles realmente esticaram. Mas você assiste as últimas temporadas, você ainda tá avisado, entendeu? É um zumbi da nova geração, entendeu?
Mas assim, Léo, se você assiste... um episódio, praticamente, assiste um hoje, aí daqui duas semanas você assiste outro, você consegue achar engraçado, entendeu? Se você acompanha a série, ela começa a ficar maçante, sabe, cara?
Porque ela não tem um final, velho. Tipo, você vê um capítulo ou outro, é legal. Você vê, de repente, uma trama que se desenrola em 3 ou 4 capítulos, é legal você dar aquele acompanhamento. Eu gostava muito daqueles capítulos de flashback que apareciam na época em que o Chandler e o Ross ainda estavam na faculdade. Aquele que visual apareceu, totalmente anos 80.
Que mano, a Mônica gorda.
Eu gostava muito desses episódios de flashback, que era realmente escrachando os anos 80. O Ross com aqueles ternos de ombreira que ele parecia o Didi. Era bem assim, era bem legal, mas se você pegar a continuidade da história, se eu pegar de uma linha do tempo, você vê que fica chato.
Não sei, é que pela forma que eu assistia, talvez, isso aí, Friends ainda foi uma era pré-Netflix, né, cara? Então a gente assistia realmente a conta-gotas. Então acho que não sentia. Se eu fosse assistir hoje, com certeza ia ficar de saco cheio, certeza. Uhum.
Não, eu passei hoje também não teria saco de assistir, não. Uma série tão longa quanto essa. Acho que hoje a tendência hoje são aquelas séries mais enxutas, né? Mais, tipo as da Netflix. Se você quiser, você vê a temporada inteira numa tacada só.
Sim, sim, sim. Te prende, né? Uhum. Mas não é disso que eu tô falando. Mas assim, cara, eu concordo que é uma série zumbi, sim, cara. Aquela... Mas eu acho que Friends morreu com dignidade, cara. Teve coisas... Teve séries que tiveram fins muito mais tristes. Ou que nem tiveram fins ainda, né?
Que é nós tipo vamos... aquele zumbi que o cara tá quase virando zumbi e ele pede, me mate, por favor.
Sim, o cara, não, mas eu não posso te matar, não sei o quê. Daí ele realmente vira um zumbi, assim, entendeu? É bem nessa. Eu tô com duas na cabeça, cara. Uma delas tá putrefata, assim, já tá tipo, se é metade debaixo do corpo, se arratando, sacou?
Deixa então eu ir antes que você queime uma das minhas, que deve ser.
Antes da gente sair de Friends, qual o grau de zumbilidade que Friends esteve, assim?
Zumbinidade.
Não tem um nível pra isso, meu filho, eu tive que criar uma palavra.
Zumbificação?
Zumbificação, grau de zumbificação de Friends?
Eu poria defunto fresquinho.
Defunto fresquinho, exatamente. Defunto fresquinho. É o que eu falei, estilo extermínio, entendeu? É um zumbi, mas é um zumbi ágil, é um zumbi que tá inteiro... Entendeu? Ele não está putrefato. É um zumbi tipo o zumbi de Eu Sou a Lenda, sacou?
Não. Os zumbis do Madrugada dos Mortos. Zumbi Le Parkour.
Isso.
É um zumbi que pode ser revestido para ser humano, igual aquele que se apaixonou pela menina.
Ah, meu Deus.
Nossa, inferno, não.
Cara, um amigo meu me falou que o livro é divertido pra caramba, cara. Mas aí fizeram um filme totalmente crepúsculo. Mas boa. Exatamente, concordo com o Inferno.
Ah, meu Deus.
Agora não vai seguir.
Ah, eu vou logo botar o dedo na ferida. Vamos falar de Smallville, aquela merda. Ainda mais boa, agora que...
Na boa, pra mim, Smallville nem nasceu.
Não,
A primeira temporada era legal. A primeira temporada você sentia aquela vontade de, pô, quero saber como é que vai acontecer as coisas. Na segunda temporada, quando ele começou a descobrir os poderes, você começou, pô, acham que estão começando a ver o Super-Homem. Na terceira temporada, quando ele descobriu a origem dele kryptoniana, aquele negócio da nave, dele falar como seria a voz do Jor-El, eu já tava começando a imaginar, caralho, quero ver a Fortaleza da Solidão.
Você começa a acreditar, né?
Exatamente. Aí, de repente, do nada, vira uma merda. Porque, primeiro, o Batman, por exemplo, demorou anos e anos para sintetizar a kryptonita. Naquela série, ela brota do chão e neguinho faz bala de kryptonita cozinhando na panelinha no quintal. Segundo, a série se resumia a três cenas. O Clark correndo em câmera lenta em alguma situação, o Clark entrando na mansão dos Luthor e o Lex com um copo na mão, e o Clark conversando com a Lana ou com a Chloe no final do episódio, enfrentando uma história qualquer e ela ficando com aquela cara de ah, tá bom, legal, e indo embora. Sempre era isso. E no meio de algumas lutas, alguns efeitos especiais, mas sempre era essa merda. A série se matou aos poucos, ela foi matando ao ponto das pessoas olharem e falarem: isso não é uma série do Super-Homem. E acabou.
Na verdade, é o seguinte: não tinham algumas lutas. Tinha alguém batendo no Clark sempre.
Assim, né? Resumindo o que o Rafael falou: o Superman chegou, perguntaram pra ele: Superman, no céu tem pão? E morreu.
Mas em Krypton tem pão?
Morreu.
Cara, eu não assistia Smallville, eu sempre tive uma bronca com Smallville, porque eu enxergava muito... Pra mim era Dawson's Creek aquilo, velho.
Dawson's Creek com superpoder, né? Sabia, entendeu? Que tem uma lenda urbana por trás de Smallville que explica o porquê da série ter ficado ruim assim? Ninguém confirmou. A lenda seria que na época em que a série estava começando a ganhar público e todo mundo estava achando ela legal, os produtores estavam com a ideia de que ela seria o reboot do Super-Homem no cinema. E que tudo que seria feito depois ia a partir da série. E eu considerar realmente o Smallville como se fosse um prequel do personagem e o cinema ia levar aquela história. Até tinha rumores de que o próprio Tom Welling seria o personagem principal. Tá, o que aconteceu? Escolheram o Bryan Singer, o cara é famoso, o cara com suspeitos nas costas, o cara tinha acabado de fazer filme dos X-Men, todo mundo Miami, LA, vai ser um filme bom pra caralho, aí vem o filho da puta e fala que vai fazer uma homenagem ao Richard Donner. Tipo, fodam-se vocês, vou cagar pra Smallville.
Cara, mas ainda bem, viu?
Eu já tinha muitos anos nessa época, não?
Não, Smallville tava na terceira indo pra quarta temporada, ainda era relativamente boa. Depois do filme do Super-Homem, tava virando uma merda.
Cara, não sei, aquela estrutura de monstro da semana com o Dawson's Creek, eu até diria Barrados no Baile, mas era Dawson's Creek mesmo, porque ele não comia ninguém. Não sei, pra mim realmente é Nath Morta, mas isso porque eu sou um velho azedo, né, cara?
Sempre foi uma merda, cara, sempre foi uma merda. Assim, eu até assisti, a melhor coisa, assim, uma série de Superman cuja melhor coisa é o Lex Luthor... Não pode se dar essa coisa boa.
Cara, negro, velho.
Cara.
Eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti quando eu vi o Gavião Negro.
Eu tenho palavras. Veio duas frases, duas palavras na minha frente. E elas começam com um G de Gavião, Gala Gay.
Não, assim, quando mostrou o sujeito de cara, eu lembro que eu vi, assim, eu tava zapeando, o Deva tava passando, eu vi que era um episódio com ele. E eu vi ele com aquela máscara meio tosca, mas ok, o sujeito meio com cara de mal encarado, barba por fazer, né? Eu achei legal, cara, porque, porra, pra mim o Gavião é aquilo, é um cara brutão que voa, né?
Uhum.
Aí deu aquela afastada na câmera... E apareceu as asas, cara. Meu Deus do céu.
Parece um cosplay. Não parecia? Não parecia.
Não.
Um personagem de TV, parecia um cosplay.
Tem cosplays, cara, bem melhores, mano. Tem
cosplays. Ah, sem dúvida.
A asa do anjo no terceiro X-Men dá de 10 a 0 naquela asa dele. Você vê o nível da coisa.
A série sempre foi fraca, né, cara? Em termos de história, sempre foi um roteiro, sempre foi fraquinho. sempre foi aquela coisa de balançado entre a Lana e a Chloe, situações inverossímeis que qualquer um com um mínimo de raciocínio perceberia que aquele cara é, se não é o Superman, mas pelo menos é um cara que, especial,
tem poderes, aquela coisa de toda hora você invadir a casa dos outros assim na mó, ei, Lex, tipo, porra, tô fudendo,
cheia de furos. Cara, sempre foi uma merda de série, sempre foi muito ruim.
Eu diria que Smallville é aquele zumbi que morreu logo, foi mordido no começo do filme, assim, e passou o filme inteiro já zumbi, cara.
Não, melhor, Madrugada dos Mortos, é aquele bebê que nasce já zumbi.
Sabe a melhor coisa da série? A melhor coisa da série toda foi o combate, o embate, né, entre o Lex e o pai do Lex. Eram dois bons atores, né? Os diálogos, porra, bem interessantes. Foi a melhor coisa da série. Aquele embate entre o filho e o pai. O filho querendo suplantar o pai.
Era muito elogiado mesmo na época. Eu lembro.
Veio mudar o nome da série pra Luthor Lex. Ia ser melhor.
Mas a série tinha umas coisas legais. Assim. O primeiro episódio é bacana. O primeiro episódio é bem legal. Ele acorda voando, assim, tal, né? Quando ele cai no rio, quando o Lex pega ele de carro e cai no rio. É interessante esse negócio que o Lex fica batutando na cabeça dele. Porra, como é que isso aconteceu? Como é que eu não matei o cara, sabe? O primeiro episódio é bem legal. Tem algumas coisas também durante o episódio. Um episódio lá no meio, lá, que é legal, que a galera toda se junta, assim. O Aquaman,
Impulso. Não.
Cara, eu gostei, cara. Eu gostei quando eles se juntaram. Falei, porra, os caras estão fazendo crossover de próprios episódios, assim. Eu achei legal isso, cara.
Cara, não, isso foi tudo errado. Isso aí foi com o Geoff Johns, foi chamado pra ser consultor, e ele começou a meter a biblioteca, aquele biblioteca ambulante da DC, meteu o personagem direto ali, mas não, a série tudo errada, tipo, o Cyborg, na verdade, era só um cara com uma roupa prateada. Caralho.
É um merdão mesmo, né? O Tom Ellen é um bosta, Smallville é uma bosta.
Tem falar que transformou o Darkseid numa nuvenzinha preta, que bacana, né?
Galactus fazendo escola.
Galactus.
Chega, basta de Smallville. Quem quer continuar pra gente falar mal? Outra série pra gente falar mal, que tem bastante fã, cara.
Ah, posso?
Então vai lá. Sim.
Uma série que já morreu, já foi. Quando morreu já foi tarde. Lost.
Lost, nossa, meu Deus do céu. Lost terminou putrefata, cara.
Bicho, assim.
Lost é aquele zumbi que tá andando até hoje.
Só botando pedaço na cabeça.
Eu acho que zumbi é quem gosta de Lost, cara, na boa.
O Lost é aquele zumbi que tá andando até hoje, mas você não vê, você só ouve Vocês falar que
tudo foi por aí. Rancoroso. Lost é uma série inteligente, é a melhor série da televisão. Pena que eu não entendi.
Cara, Lost sempre foi uma merda, cara. Assim, eu não suporto aquela coisa pseudo, né? Então, Lost sempre teve uma aura de uma série pra entendedores. Entendedores entenderão. É uma coisa pseudo-inteligente, uma coisa pseudo-bem feita, porque é falso. Pseudo é sinônimo de falso. Sempre foi uma série de merda, atores de merda, aquela porra daquele gordo que passou anos na ilha e nunca emagreceu.
Que é sensacional. Dia comida, aquele filho da puta, é óbvio.
É uma série sem pena em cabeça, nada fazia sentido. Havia promessa de explicar as coisas, mas nunca se cumpriu. E o episódio final foi tão broxante, cara, que mesmo os fãs mais renhidos da série tiveram que admitir que foi um fiasco.
Cara, todos vocês assistiram a série?
Não. Infelizmente, sim.
Toda não, porque não tinha como assistir aquela merda inteira.
Infelizmente, sim.
Com o perdão do trocadilho, tá? Mas vocês acham que a série já começou errada ou ela se perdeu?
Acho que ela já começou errada.
Eu acho que ela começou errada no seguinte, que a série começou com a proposta de que o que seria basicamente uma história de náufragos, pessoas que se perderam numa ilha após um desastre, e tinham que se virar lá, aí ia ter que abordar todos aqueles temas psicológicos, das pessoas desesperadas, das brigas internas, de repente você ter que deixar um amigo morrer, porque se você der remédio para ele, outras pessoas vão ficar sem. Todo mundo achava que seria isso. Aí começaram a colocar vários elementos sobrenaturais para as pessoas ficarem mais assustadas. Não sabia se estava todo mundo morto, se era o Triângulo das Bermudas, se era algum outro lugar. Começou a dar errado quando eles começaram a querer explicar essas coisas esquisitas. Quando eles começaram a querer explicar tudo de esquisito que tinha na ilha, a série ficou perdida.
Não, eu acho que a série se perdeu um pouco depois disso. De início, os caras tinham uma proposta de que tudo ia ser explicado. Ia ser aquela ficção científica, certamente, mas assim, ia ter uma explicação científica, entre aspas, sacou? Nem que fosse uma ciência inventada, mas ia ser uma explicação científica. E, de repente, começou a ver umas coisas mega sobrenaturais, entendeu? Ah, não, vai ter uma explicação. Puta, um monstro de fumaça. Ah, um carinha ali entrou num lugar e magicamente virou um monstro de fumaça. Essa é a explicação. Entendeu? Foi aí, inclusive, que o pessoal começou a ficar muito puto.
É, por quê? Porque a série nunca teve uma linha definida. Ela começou com a proposta de ser uma série sci-fi. No meio do caminho virou uma série meio que de suspense, sobrenatural, né? E no final virou uma comédia. Sem graça.
E ela não teve um final, vamos falar, né? Que aquele último episódio foi um epílogo.
É.
Não teve fim, você não sabe o que de fato aconteceu com eles.
Aquele último episódio foi um simplesmente carem a boca e nos deixem em paz.
Sabe o que foi? Aquele último episódio foi tipo a cena final, assim, dos filmes da Marvel, sacou? É. Só que sem o final do filme. Imagina que antes de acabar o filme, os caras metem aquela. A cena final, assim, e você não entende porra nenhuma. Foi aquilo, cara. Foi ridículo isso.
Não, pra mim aquela cena final foi mais ou menos o final da Bruxa de Blair.
Simplesmente entre os créditos e foda-se, né?
Cara, quando eu vi Bruxa de Blair, fazendo só uma introdução. Quando eu fui ver Bruxa de Blair no cinema, quando acabou o filme pela primeira vez, encerra todo mundo assim. Ficou todo mundo parado assim, 5 ou 6 minutos, tipo, nos créditos. Naquela época não tinha cena pós-créditos. Aí todo mundo ficou, acabou o filme, aí tinha um casal. Casal assim de senhores, tipo, acabou o filme? Que nada! Isso daí é só um intervalo pra gente ir lá fora comprar uma pipoca. O pessoal não tava acostumado com isso ainda. Tipo, caraca, foi muito broxante, mano. Todo mundo saiu do cinema com aquela cara de quero meu dinheiro de volta.
É, cara, uma merda.
Que merda, hein? Cara, Lost é um zumbi bem reconhecido, né, cara? Realmente, chegou um ponto que a impressão que dava é que eles não sabiam o que fazer com as... O Inferno falou, assim, de que eles não tinham rumo definido. Eu tenho a impressão que chegou um ponto que eles não sabiam... Teve uma mudança toda de direção, né? E os caras, na verdade, não sabiam o que fazer com a série. Vão pra esse lado, vão pra esse outro, tentaram ir pra todos os lados ao mesmo tempo e deu no que deu.
Eles tentaram fugir, né, pra outras explicações, só que essas outras explicações continuaram sem nós.
Continuaram ruins.
É, aí eles tiveram que falar assim, ó, a gente tá cheio de ponta solta, vamos mandar tudo pra um ponto só.
Que é todo mundo morto já.
E virou a Caverna do Dragão.
Tem no além. Ótimo, muito bom.
É, acho que é exatamente isso, Dadá. Tipo, Lost é uma versão live action de Caverna do Dragão.
Ah, vá, é mesmo? Boa. Mas vamos seguir. Quem quer falar de mais alguma coisa?
Pô, eu tenho o espírito que anda aqui.
Manda.
É, dois homens e meio.
Caraca, mas, man, ele é aquele
clássico.
Cara, que ele já tá apodrecendo, já tem uns 5 anos. Ele já não tem mais as pernas, não tem o braço. Ele só se arrasta com uma mão, sacou?
Ele já é um esqueleto, já.
Nem é um zumbi que nem oferece perigo mais. Você ia tomar um susto assim, mas ia falar: que merda, se dá uma bica na cabeça dele, acaba, sacou?
É aquele zumbi que tá caído no canto. Se você der a volta por ele, ele não vai te atacar.
É, exatamente. Ele vai dar uma gemida.
Ele não tem força mais pra levantar, né?
Você vai tirar uma onda com ele, dá uma cuspidinha, dá um chute, fica, vem.
As crianças vão lá tacar pedra, cutucar ele, assim. É um bêbado, assim.
Mas prossiga, Imagine.
Não, então, eu não sei se vocês... Eu tentei acompanhar a primeira temporada com o Crash Show Cutter, é isso o nome dele?
Aham.
Eu tentei acompanhar aquele troço, mas nossa, bagulho ruim.
E até o molequinho... Sabe quem foi que mordeu esse zumbi? O Charlie Sheen, cara.
É. Tiger Blood.
Por isso que é o zumbi bêbado.
Pera aí, porra, deixa o Mordinho falar.
É por isso que é o zumbi bêbado, ele foi morto pelo Charlie Sheen. Não, e a série, tipo, o nego matou o personagem do Charlie, porque o cara brigou lá com a equipe inteira, xingou todo mundo e saiu, e expulsaram ele, na verdade. E botaram esse outro cara que cai de paraquedas, fizeram uma forçação desgraçada pra ele ficar na casa, e continua essa coisa sem sentido, que vai. O pessoal era melhor fazendo algo tipo Chaves. Não, ninguém envelhece, não tem cronologia, e vamos embora aqui, ficar só repetindo as mesmas piadas o resto da vida. Agora, nessa última temporada, não sei se você... Eu cheguei a tentar ver uns episódios, acharam uma filha bastarda do Charlie,
a garota
que é lésbica, né? E que pega mais mulher que os dois caras. Ela é lésbica, ela é igualzinho o Charlie. Anda de blusa polo, não sei o que, pega mais mulher que os dois, vive bêbada pela casa. E também caiu de paraquedas, fica lá na casa de vez em quando, aí faz uns 2-3 episódios, some. Faz 2-3 episódios, some.
É, a série morreu, cara. Sim, morreu. É um zumbi, literalmente, tá morta.
Mas o Inferno, você viu? Ela morre, mas ela ainda se apoia no Charlie Sheen, né, cara? Trazendo a filha dele.
Mas pra mim é aberta, mano.
Acho que é coisa mais zumbi do que você se apoiar no defunto.
Cara, assim, eu acho...
Não, literalmente, porque ele tá morto na série.
Cara, não tem... Acho que não tem exemplo maior de série zumbi do que Tiana Hoffman, cara. O protagonista da série, o cara cuja vida foi a base da série, saiu e eles insistiram, velho. É muito zumbi, assim. Cara, eu vou te falar, velho. Assim, Tiana Hoffman já tava devagar antes do Charlie Sheen sair.
Aquela mas, história... ainda estava viva, né?
Mas ainda tava
engraçado. Tava terminal.
Eu me incomodava que eles não definiam uma personalidade pro Jake, cara. Uma hora ele era burro, outra hora ele tava aprendendo a ser pegador que nem o tio, entendeu? Isso aí me incomodava um pouco, mas ainda dava, cara. Puta, depois que ele saiu, tinha que ter encerrado a série. Cara, o funeral do Charlie é engraçado pra caralho.
É muito bom esse episódio,
todas, cara, as mulheres que ele pegou na série aparecem.
Não, sim, por isso que eu tentei ver essa primeira temporada com o Ashton Kutcher, porque esse episódio é muito bom.
Sim, é muito engraçado.
Mas ele estraga justamente quando aparece o Ashton Kutcher.
Que é os dois últimos minutos de episódio.
Mas realmente, Jonah Hoffman, ele é um zumbi de tudo, cara. Puta, é até triste ver, porque, porra, eu gostava demais, cara. Assistia muito com a minha noiva na época... Entendeu? A gente realmente parava o que tava fazendo. Caralho, vamos assistir Jonah Man, que legal, entendeu?
Ah, tudo bem. Eu e minha mulher, a gente assistia de escangalhar de rir, cara.
Sim, cara, eu passava mal de rir, velho. Eu lembro muito bem disso. Aí termina assim, cara, meio triste.
É triste, né, cara? É triste.
Porque quando você tem um carinho por alguma coisa, né? Você se apega assim, você olha e assim... Puta que merda, né, cara?
E a coisa acabou mal, né, cara? Charlie Sheen saiu dando tiro pra tudo quanto é lado. O Jake entrou pra cientologia.
Pra merda.
Eu tenho vergonha do que eu faço.
Cara, foi feio isso aí, hein?
Foi, cara. Foi muito feio, cara. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo?
Vi.
Eu tenho vergonha do que eu faço, não deixe suas crianças assistir essa série.
Ele falou isso?
Falou, com as letras.
Ah, eu lembro desse vídeo, cara. Eu lembro disso.
E depois tentou se desculpar, falou que não era bem assim, entendeu? Nossa, mas foi uma cagada. Foi um ano desastroso. E aconteceu tudo assim, em questão de poucos meses. Né? A treta do Charlie Sheen, isso aí. Nossa, foi terrível, cara.
E montanha abaixo, ladeira abaixo, a porra da série, né, Jato?
Você vê que todo mundo gostava, né, cara? Que todo mundo ficou meio triste agora.
Não, não, é. eu cheguei a ler que eles só continuaram a série, é, meio que forçando, meio não, forçando desse jeito por causa de contrato, de patrocinador, esse bando de coisa que a série movimentava um mercado milionário por trás de patrocínio e um monte de outros de contratos.
É as maiores audiências da TV americana, cara. É só isso. Uma das maiores audiências da TV americana.
Aí eles tiveram que dar um jeito de empurrar, né? Não, empurra aí, vai.
Ah, bicho, não é que tiveram que dar. Eles optaram pelo dinheiro fácil. A questão é de
Charlie
opção.
Sheen, Charlie Sheen tava ganhando o maior salário da TV depois do pessoal de Friends, que todo mundo ganhava 1 milhão. Ele tava ganhando 1 milhão e 200.
Sim, e hoje o cara que faz lá o Alan, que eu esqueci o nome dele, se eu não me engano, ele tem um dos maiores salários da TV também.
É, mas a maior audiência da TV americana ainda, cara. É engraçado, né? A gente tá falando de séries zumbis, mas também existe o público zumbi, né? Que é aquele público inercial. Que você sabe que o programa tá uma merda, o programa tá uma bosta. Por exemplo, Zorra Total. Uma vez perguntei pra minha mãe: mãe, a senhora gosta disso? A minha mãe: é sem graça. Então por que a senhora assiste? Eu sempre assisti. É zumbi.
É o hábito.
É o hábito. Né? E Two and a Half Men tem milhões que estão habituados. Mas se você perguntar para as pessoas: porra, cara, em sã consciência, você tá gostando da série? Cara, a grande maioria vai falar: não, não tô. Mas tá lá assistindo.
Continua. Não vai soltar o Já Foi Melhor.
É, Já Foi Melhor, né?
É a mesma lógica do. É a mesma lógica do leitor de quadrinhos, velho. Então, é foda.
É, mas leitor de quadrinhos é diferente. Leitor de quadrinhos é burro, né? Uepa!
Ah, é, porque o cara que tá assistindo o Two and a Half Men hoje sem gostar é muito inteligente, né?
Não, mas é só você apertar um botão no controle remoto, cara. Agora você ir na banca de jornal, comprar uma revista, gastar seu dinheiro, ver seu dinheiro sair do seu bolso e pra ler uma coisa que você sabe que é uma merda? Não, aí você é burro.
É, tudo bem, você tem um bom argumento, inferno, muito bom. Mas vamos seguir, chega de falar de Two and a Half Men, todo mundo sabe que é uma bosta, já foi legal. E como tinha mulher gostosa naquele puta que pariu, era...
Nossa.
Ô, tinha uma tara na Rose, rapaz.
E aquela com que ele quase casou? Maravilhosa.
Qual?
Uma das últimas, é que o pai era gay e namorava um negão.
Cara, isso era sensacional. Foi uma das poucas coisas realmente boas, assim, antes do fim, né? Antes do Charlie sair. É, essa aí é a Chelsea. É a última, foi a noiva dele.
Que era pegou... juiz.
Não, essa aí foi a Chun-Li. Aquele que o inferno tá falando é a Chelsea.
Foi Chelsea, exato.
Que depois no funeral ela fala que pegou clamídia dele. Mas agora algum de vocês vai falar de mais uma série. Enquanto eu dou as boas-vindas pra minha esposa. Vocês fiquem aí.
Quem agora?
Era o Léo.
Mas
eu sei qual que o Léo.
Depois
eu sei qual que o Léo ia falar, eu sei.
Vai, Léo, agarra tua mulher, depois eu corto, vai. Mentira, corta porra nenhuma, vou deixar tudo no ar.
Galera,
é você agora.
Sou eu mesmo. A gente falou de 4 séries já. Normalmente eu sou o último da rodada. Enfim, chega a porra. The Big Bang Theory. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Outra merda. Que não só é um zumbi, mas como ainda vai durar mais 3 temporadas.
É um zumbi que tá com 2 dias de zumbificação. Não tá tão podre assim, não tá correndo tão bem assim, mas ele continua andando e continua mordendo.
Na verdade, eu acho que ele era um atleta, entendeu? Então, depois que virou zumbi, as características ainda continuaram, entendeu? Um pouco mais resistente do que os outros. É só isso, eu acho.
Não, é sério, vocês gostavam desse troço?
Ah, cara, eu gostava, eu achava bem legal, tinha umas referências legais. Eu nunca achei genial, assim, tipo, tem muita gente que coloca The Big Bang Theory num altar, sacou? Eu não acho, eu acho uma série divertida, sim, eu acho uma série que vale assistir. Tem uns momentos que eu dou umas risadas fodas, mas não é essa Coca-Cola toda, nunca foi.
Eu comparo da seguinte forma, Léo, e pessoas da mesa. Existem dois tipos de fãs de Big Bang Theory. Tem o nerd, que é o cara que tem algum conhecimento dos assuntos que são abordados na série, então se identificam por causa disso. E tem aquele que quer ser o nerd, porque acha que isso é divertido, que acha que isso é descolado, que quer andar com uma camisa bazinga, que quer andar com uma camisa do Bob Esponja, que quer falar de geek, de Android, de jogo, de HTML. O cara que acha que ser inteligente vai fazer com que ele seja mais atraente. Então, são os dois públicos principais da série. O público 1, que é o público nós somos nerds de verdade, começa a olhar a série e fala: não, essa porra não está errada, essa porra não é assim. A minha vida não é assim. Não vou ver mais essa porcaria. E ficaram só os bazingueiros.
Sim, assim, os personagens, eles são extremamente caricatos. É lógico que eles são caricatos, entendeu? Cara, os personagens de Big Bang Theory é a mesma coisa que você pegar um personagem negro e fazer ele ser rapper, pegar uma personagem loira e fazer ela ser puta e burra.
É, como já tem na série.
É, entendeu? Você pegar um oriental e ele obviamente é um gênio. É isso, eles são realmente caricaturas. Eu não vejo problema com isso. Nenhum deles é um estereótipo, nenhum deles é um arquétipo. E a série deixa isso muito bem claro, assim, entendeu? Ela não tenta se colocar como sendo mais do que isso. Então, quem espera alguma coisa muito profunda tá querendo demais também, entendeu? Mas assim, é. Cara, vai dar um total, acho que de 10 temporadas é muita coisa.
É, cara, cansou.
Assim, aconteceu umas coisas legais. Alguns personagens evoluíram, alguns personagens, entenda-se o Howard que casou. Entendeu?
Foi pro espaço.
É, foi pro espaço. Pretendia ficar no espaço a vida inteira, porque não sei que merda que ele fez lá, que ele tava com medo da mãe, da mulher. Aliás,
ele contou pra mãe dele que ia casar e a mulher descobriu isso, começou a almoçar com ela.
É, isso aí mesmo. Aliás, a mulher dele é muito mais fantástica que a Penny, que é pra nós, né?
Também acho.
Mas assim, ele é o único personagem que de fato teve uma evolução, entendeu? Aquele fica, desfica do Leonard com a Penny, cara, aquilo é pior do que o Ross com o Rachel,
cara. Aquele fica, desfica entre os dois não é algo tão ruim assim, porque eu acredito que esse tipo de relacionamento existe no mundo real, não com esses estereótipos. Eu não acho que
uma loura é gostosa, cara.
Eu não acho que uma loura gostosa e que um nerd consiga se manter num relacionamento por muito tempo. Mas pra mim, o que realmente é chato é o Raj.
O Raj é bem chato mesmo, né, cara? Pra que ele tá ali? Eu não vejo motivo pra ele tá ali. É engraçado de vez em quando.
Cara, o Raj, ele é o Ashok do Gilbert. Ele é o elemento estranho ali, entendeu? Cara, o Raj, ele é um personagem que a gente já cansou de ver em outras situações, assim. Ele é
literalmente o alienígena, né?
É, ele é o cara de fora que age de forma estranha, sacou?
Mas já cansou, cara, já deu, sabe? Encerra essa merda. Tudo bem, já damos risada. É aquilo, é a razão de ser do podcast. Virou zumbi, porque é tudo agora uma variação sobre o mesmo tema. Virou o grande bolero de Ravel, né? Não tem mais nada, não tem mais novidade.
Aí vão e trazem um personagem convidado. Não é que não tenha bons momentos. A série, até hoje, ela tem bons momentos. Mas você não pega um episódio assim que você racha de rir o episódio todo, sacou? Na verdade, Big Bang Theory nunca teve um episódio assim. Big Bang Theory sempre teve alguns momentos muito fodas. Todo episódio tinha aquele momento que você ria muito. Mas nunca foi uma série que nem o Inferno tava falando que ele via com a esposa. Que era a Tiana Hoffman, que ele se rachava de rir. Não me entendo mal, eu gosto de The Big Bang Theory, mas tá nessa também, tipo, eu tô com todas as temporadas aqui, cara, pra assistir.
Eu não consigo dar risada, assim, da série. Uma coisa ou outra, assim, que eu acho engraçado, que é algum easter egg, assim, sei lá, alguma coisa que só a gente entenda, sabe? Mas eu não consigo achar engraçado.
E olha que nós nem falamos do personagem principal, que é aquele que todo mundo diz que é foda, mas eu não consigo gostar.
Eu não, também não, cara. Eu não consigo.
Não somos três. Ai,
eu não consigo achar ele.
Quem é nerd não gosta, cara, porque ele é um afetadinho. Uma vez eu falei com a minha mulher: o Sheldon é mais um viadinho afetado do que um nerd. Ele
sim,
é afetadinho.
Sim, a bicha com toque.
É, ele é um viadinho com QI alto. Ele é um Creed inteligente.
Creed superior.
É um Creed superior.
O meu problema com o Sheldon é o seguinte: todos os personagens são caricaturas. Então, o Leonard é a caricatura do nerd que não gosta de ser nerd. É aquele nerd que quer se integrar ao mundo normal. O Howard é a caricatura do nerd judeu. O Raj é a caricatura do nerd de outro país. O Sheldon, ele não é caricatura de nada. Ele não é um estereótipo de nada. Ele é simplesmente um personagem chato, egocêntrico, marrento e inteligente. Mas ele não é carismático. As pessoas falam, ah, ele é maneiro, é carismático, bazinga. Não é.
Ele é afetadinho. Inclusive, o próprio ator já declarou que é homossexual. Eu acho que ele transporta muito, né, de um afetamento pro personagem. E isso faz mal ao personagem. Se fosse um personagem gay, beleza, mas não é.
A própria relação que arranjaram uma namorada pra ele é tão artificial.
É, cara.
Sabe quem que o Sheldon me lembra? Vocês lembram de um seriado dos anos 80, 90? Que era... Eu realmente não lembro o nome do seriado. Os personagens eram uma mulher que morava com um cara que era gay, só que ele era um gay não afetado. Era um gay...
Era um gay normal.
E tinha um amigo que era uma bichona.
Sim, cara. Pô, aquele seriado era foda. Cara, me achava... Lembra da amiga peituda? Da amiga peituda da Grace?
A loirinha?
Não, sim. A morena.
Ah, é que tinha uma voz rata pra caçar?
É, que ela casou com um cara rico só pra dar o golpe do baú e vivia esbanjando o dinheiro do cara. Cara, aquela série era foda. Aí é que tá.
Então, Sheldon, ele é afetado tipo aquele amigo bichona do Dan Grace.
Só que aquele amigo bichona, o personagem exige isso, né?
Sim, ele era uma bichona. Cara, ele era a mais pura caricatura da bichinha, assim. Então ele era exagerado de propósito.
E era honesto, isso é honesto.
Sim.
O Sheldon não é honesto.
Enfim, Big Bang Theory. Não me entendo mal. Ainda ele tem umas sacadas assim bem engraçadas. Mas ele tá nessa situação mesmo de que, cara, já deu. Não, eles renovaram por mais 3 temporadas, cara. Bom, também é a série mais assistida lá nos Estados Unidos.
Ah, tipo, Big Bang Theory tem bons momentos, mas a vida não é feita de bons momentos, é feita de soma dos momentos. Então, se somar tudo, a série é uma merda.
Não, a Big Bang Theory pra mim é o seguinte: se eu estiver em casa, estiver passando, eu não estiver fazendo nada, a TV estiver ligada, eu fico escutando, deixando a som de fundo. E às vezes dou uma risada, paro pra ver um negócio que eles estão fazendo quando eles comentam sobre alguma coisa legal, mas é só isso, não é nada que eu vá, tipo, ah, hoje vai ter um episódio, eu vou parar pra ver o inédito.
Cara,
não.
Pra mim o episódio mais foda foi aquele em que a Penny fica viciada em jogar World of Warcraft.
Não, é Age of Conan.
É Age of Conan, tá certo.
Esse episódio é muito maneiro mesmo.
É, tá vendo? Tem bons episódios, realmente tem bons episódios, mas não é uma constante, entendeu? Eu também, eu acho que eu sinto mais isso, porque eu não assisto o tempo todo. Então, quando eu assisto, aquilo tá fresco pra mim, entendeu?
Sim,
as
piadas
são frescas, eu vou achar graça. Se eu assistisse o tempo todo, o tempo inteiro, assim, que nem eu ando assistindo How I Met Your Mother, por exemplo, provavelmente eu ia perder a paciência.
Cara, o Big Bang Theory pra mim é igual o Jovem Nerd. Eu consigo ver o começo. Porque ele perde a graça rapidinho, cara.
Cara, a única vez que eu tentei ouvir, eu dormi. Mas nós não vamos falar disso, porque é chato ficar falando mal de sites menores, porque, enfim, né?
É só uma comparação, fiz uma comparação, só isso, ué. Tô falando mal.
Mas o senhor, eu tenho certeza que o senhor dava qualquer coisa pra estar no lugar do Azaghal, com o leitor mandando presentinho e tudo mais. A gente não tá falando de sites nerds, a gente tá falando de séries zumbis. A Alerquina tá mordendo mesmo. O Larga, filha da puta! Ai, caralho! E agora, algum de vocês vai falar que eu já não sei mais quem que é.
É, começar outra rodada.
É, mas quem começou... A falar.
Ah, eu comecei, mas eu não tenho outra série, cara.
Ah, então cala a boca. Próximo.
Deixa eu ir. Uma série que não é só um zumbi, é um zumbi super poderoso. Hero.
Que tristeza.
Esse daí é um zumbi que você só vê na internet, cara.
Não, ele tá tentando sair da cova.
Mas é pior tipo de zumbi. É um zumbi que você deu vários e vários tiros, mas não conseguiu acertar na cabeça.
Meu, Heroes é o seguinte. Heroes é aquele personagem do filme de zumbi que ele começa como sendo o senhor fodão. Fala, mano, eu vou resolver a parada, eu vou matar e vou acontecer. Mas daqui a pouco ele vira as costas, toma uma mordida no pescoço e vira um zumbi, sacou? Porque Heroes começou promissor, cara. Começou instigante, começou legal. Mas, cara, da metade da primeira temporada pra frente, já... Nossa, cara, aquela luta final da primeira temporada, que vergonha, cara.
Que nem coreografado direito a porra foi. Heroes tem... Sabe qual o principal problema de Heroes pra mim? Heroes ganhou a sua Mary Sue, que foi aquela porcaria daquele japonês. Porque ele fazia tudo, ele tava em todas as situações, era ele que unia os personagens. E a interpretação do ator, eu acho que foi uma interpretação assim caricata demais, até pros padrões do que seria um japonês otaku.
Cara, o Hiro, ele tinha que ser o oposto do que fizeram com ele. Ele tinha que ser aquele personagem que aparece pouco, pra quando aparecer, ele ser valorizado, ser divertido. Ele era um personagem divertido. O poder dele era legal.
Não, pra mim, o poder dele foi uma das coisas mais fodas e mais inteligentes do mundo, que ele teletransportava, depois ele parava o tempo. Você juntar as duas coisas, eu posso viajar no tempo.
Exatamente, mas assim, ele não podia ter... O destaque não podia ser ele, ele não podia ser um protagonista. Entendeu? É. Porque ele, como personagem, ele era limitado. Ele era raso. Tentaram dar uma profundidade pra ele com aquela parada do pai dele. Entendeu? Mas não dava pra manter ele. Tinha que ser um sidekick, entendeu?
E não adiantava você colocar ele pra interpretar com o Sr. Sulu, porque o Sr. Sulu é Sr. Sulu. Então, não adiantava.
É,
também é gay. Eu acho que Heroes, assim, nem foi uma série que se esticou muito. Ela teve poucas temporadas. Não sei se ela caberia...
Ela se esticou sim, cara. Sabe por quê? Porque ela teve meio que uma série de meio. Ela teve um filler, que era pra ser contínua. Você teria o desenvolvimento dos personagens e dos poderes deles. Aí botou aquela série que tenta explicar por que os pais dos personagens se conhecem, por que esses personagens desenvolveram poderes. E isso fez a série ficar muito chata. Porque aí apareceu uma mega corporação que queria usar as pessoas com poderes. Aí tinha aquele negócio do Sylar que ficava bom, que ficava mal, que ficava bom de novo.
Como que era o nome da menina lá que... Que era imortal, sei lá. É, cara, tem um episódio muito foda, cara. O maluco foi lá, sacaneou ela, né? O cara queria pegar ela, um namorado dela. E ela pegou e falou assim, não, beleza, vou sacanear esse cara também agora. Ela pegou o carro, foi direto na parede, cara. Acabou com o carro, acabou com o cara. Ela saiu numa boa, só arrumando os ossos, assim, tão pra fora, tá ligado?
Teve também na última temporada aquele negócio do tal do circo. Que eu achei ridículo aquilo. Tentaram criar realmente super vilões. Pô.
Eu acho legal que a cheerleader, se você for pensar bem, ela seria um personagem inútil, completamente inútil. Numa batalha.
Mas no contexto da história, cara, no contexto da série, pô, eu achei ela um dos personagens mais bacanas, cara. Era um dos personagens que usava o poder dela pra alguma coisa. Pô, os caras, todos os outros, eram muito bundão, cara, pra usar poder.
Não, uma coisa que eu achava engraçada é que tinha um personagem, aquele que voava, ele até mesmo se considerava ridículo. Ele falava, porque eu não sou um perigo pra ninguém, eu só vou. Tipo, essa deveria ser a frase do anjo.
É um anjo com autocrítica.
É, um cara sensato aí, tá vendo? Não sei, cara. Heroes é um caso triste, porque ela tinha potencial, mas... Pelo menos morreu logo, né?
Foi um zumbi com pouco tempo de vida.
Apareceu alguém com um lança-granada na frente dele e explodiu ele, pronto, acabou o zumbi.
É aquele cara que acaba de virar zumbi e quando sai de casa toma uma metralhada na cabeça.
Está voltando, hein? Está voltando.
É por isso que eu falei, que é o zumbi que você enche de tiro, mas não acerta a cabeça.
Então, será que vai vir mesmo, cara? Não sei.
Não, e o pior de tudo é o nome com quem está voltando. Heroes Reborn.
Parou, Cheerleader. O que tem para salvar agora?
Cara, eu sei lá, de repente eles vão usar aquele bom e velho plot de que a humanidade vai se voltar contra as pessoas com poderes. Aí vai ser aquela coisa do tipo, Marvel, Humanos versus Mutantes.
Ah, vai ser uma merda, cara. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma série de bosta. Mas chega de falar de Heroes, assim, é... Cara, falar de Heroes é chutar cachorro morto, cara. É nem falar de Lost, assim, sei lá. Mas vamos prosseguir. Quem quer falar de uma série morta? Ninguém quer falar de Arquivo X mesmo, cara?
Pô, que isso, cara? Mas Arquivo X era legal pra caramba.
Tava deixando. Não, mas Arquivo X zumbificou, né? Deixar por último também. O Arquivo X foi um zumbi de respeito.
Não, Arquivo X era um zumbi alienígena.
Ele ficou 5 anos bordido como zumbi se arrastando. 5 anos.
A questão não é se é legal ou se não era legal, Dadá. A questão é se a série foi além do que deveria.
Exatamente.
Então, mas quando eu digo que eu achava a série legal, é porque eu não acho isso. Entendeu? Eu acho que ela...
Então não deu a sua opinião, Dadá.
O final de Arquivo X foi lamentável, Dadá.
Não, calma aí, Dadá. Você não acha que o Arquivo X, depois que o Mulder saiu e entrou o T-1000, ficou uma merda?
Ah, eu esqueci disso, cara.
Obrigado.
Acabou aí.
A série acabou no primeiro filme. O Arquivo X acabou no primeiro filme, no final da quinta temporada. Era onde o Chris Carter queria ter terminado. O nego falou, não, continua. E foi indo.
E ainda tem o lance da Scully ficar grávida.
Não, mas isso foi na segunda pra terceira, e isso foi legal, porque eles souberam usar forma mais ou menos cegada.
Final, quando ela ficou grávida dele.
Ah, não, tá, esquece. Não, o Arquivo X eu só lembro até a quinta temporada e uma referência lá que a mulher faz do cara por ele ter sido T-1000 no cinema, que ele fala, você parece um robô, não sei o quê, que eu dei risada. Só isso que eu lembro desse cara. Eu não lembro nem o nome dele.
Eu nunca entendi porque a nerdaiada pagava pau pra Scully, cara.
Porra, sério? Porque ela era o tipo de garota que ele só encontrava em convenções.
Ela era charmosa, cara. Ela não era gostosa. Era típica inglesa, né, cara? E tem seu charme. Mas não é gostosona.
Eu achava ela com uma cara de pau no cu foda, cara. Uma cara de quem não gosta
mas
de
pau. Mas era isso que eles queriam.
É inglesa, cara. Já vi inglês saber fuder. Inglês é tudo pau no cu. Elementary, Mary
Watson. Opa, estamos xingando o país inteiro agora, tá?
Ainda bem que obrigado, esse podcast Inferno. Não é traduzido.
O Inferno. Inferno, muito obrigado. O Paul McCartney ia vir gravar o podcast, a gente já não vem mais.
Ainda bem que nunca iremos gravar nada na língua do bardo. Então...
Muito bom. Cara, mas é... Como foi o final de Arquivo X? Eu lembro que eu caguei pra Arquivo X, segundo ponto. Eu até vi alguma coisa, mas depois... Teve um fim, cara. Teve um filme, só que o filme não foi o final, né?
Não. Mas o filme era pra ter sido o final, só que a Nego entrou com aquela enrolação do Krycek, da Gosma Negra e o Canceroso, e foi embora. Você quer mesmo falar sobre isso? Não vale a pena.
Sim, eu quero. Qual foi o final de Arquivo X? Conta aí.
Não, o final mesmo eu não cheguei até lá. Eu fui desistindo da série. Eu lembro que era a única coisa que eu assistia na Record. Era religioso, eu parava pra ver Arquivo X, eu adorava.
Ah, tudo a ver, Record religioso.
Ah, sim.
Carlos Alberto aprova esse comentário. Mas qual foi o fim? Teve um desfecho? É isso que eu quero dizer, teve um desfecho?
Teve, tipo, mas eu não vi.
Ah, é por causa disso.
Mas teve,
não,
é...
Não,
teve.
Não explicaram tudo. Não explicaram nada.
Era uma coisa de quando os seres humanos seriam um experimento dos alienígenas, coisa e tal, e eles ficavam voltando na Terra pra ver como é que o negócio... estava sendo desenvolvido, eles tentam explicar com aquela teoria da panspermia, que aquela gosma preta toda foi um meteoro que caiu na Terra, que na verdade foi direcionado pelos alienígenas para cá para criar vida e ver o que ia acontecer, tipo o negócio do Prometheus.
Na verdade, depois
eles descobriram que na verdade os alienígenas estavam usando a Terra como se fosse mais ou menos uma grande fazenda, e nós éramos os escravos, né? A gente estava cultivando um planeta novinho para eles.
Ou seja, as árvores eram nozes e o jardineiro não era Jesus, né?
O jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes. E as árvores Árvores. Fugiu aqui. O jardineiro é Jesus. E as árvores... Já tá enrolando tudo, calma.
Fala assim, e as árvores.
Calma. O jardineiro é Jesus.
Dadá é suas referências lacanianas, né, Dadá?
Cara, alguém, pelo amor de Deus, coloque esse álbum.
Árvores, eras, nozes.
Ninguém com menos de 15 anos vai saber do que o Dadá tá falando agora.
Não, né, cara?
Nossa, Dadá, você é muito velho. As árvores são os nozes. Muito bem. Parabéns, Dadá.
Muito obrigado.
Bom, vamos prosseguir. Alguém tem mais alguma série pra falar?
Ah, eu tenho meu amigo com o meu amigo doente terminal.
E seria?
É.
Breaking Bad?
Não. A teoria do seu amigo doente terminal é aquele, pô, tu teve um amigo que ele era teu amigaço mesmo, se divertiu pra caramba, o cara zoava contigo, você gostava de estar lá, a presença dele. Aí ele descobre que tem uma doença, não vai ter jeito. Tá ferrado.
Ah.
E não vai ter salvação, não. Pior que ninguém acertou ainda. Ela tá se arrastando, tá até hoje, meu amigo tá lá na UTI, eu toda semana vou lá, vejo ele, a pé vou lá, pô, cara, um dia você vai sair dessa, mas eu tenho certeza.
Malhação.
Tá desenganado, não, Supernatural.
Também não. Cara, Supernatural eu parei de assistir quando os anjos apareceram.
Cara, não, o Supernatural não acabou o mundo já há 5 temporadas atrás?
Mais ou menos, tinha o cara que era... O criador da série, ele tem aqui, não sei o que, começou a fazer sucesso a partir da terceira, eu tenho um plot aqui pra mais duas, um plot bom, até a quinta temporada, tipo, da segunda à quinta temporada, a série é boa, dá pra ver, coisa e tal. E ele termina a série, ele faz um final, literalmente, pro seriado, não, só, fulano morreu, fulano acabou aqui, tá tudo bem, o seriado acabou. E nego meio que dá um reboot na temporada seguinte. Não, foda-se, não morreu não, tá aqui, ó. Ressuscitei ele, vamos continuar sem o cara que criou a série, sem porra nenhuma e vambora.
Se você quiser assistir só até a quinta série e falar o fim da série é aqui, você pode, ela tá fechadinha.
Sim, foi aonde eu digo que o nego deu atestado pro meu amigo, só. Você tá aqui com essa doença terminal, você não, nunca mais vai voltar a correr, andar, fazer nada de maneira, assim. Não vai ser mais a pessoa que você era. Você quer continuar aqui, vivendo sobre aparelhos, ou você quer aplicar a eutanásia? Eu, na minha cronologia, eu apliquei a eutanásia e ele morreu. É tipo o Dragon Ball que acaba na batalha do Majin Buu.
Caralho, merda, cara.
O resto, lá, se você quiser ver.
Cara, assim, o foda de Supernatural... Eu nunca dei muita bola pra Supernatural, eu assisti algumas poucas vezes. O pessoal tem muito mimimi com ela, de falar mal e tudo mais... Eu acho uma série de horror divertida, vamos colocar assim, né?
Na primeira temporada, os capítulos eram tensos, mas depois foi ficando realmente muito comercial.
Supernatural não faltava muito pra ser uma série do Scooby-Doo, sacou?
Não, pior que não.
Uma hora eles iam tirar a máscara do cara assim e falar, ah, eu sabia, era o Sr. Anderson, entendeu? É, ok, entendeu? Você dava pra assistir, era divertido, era legal. Mas. Não sei. É, eu tenho essa impressão também. Ela não tem muita razão pra estar viva ainda mesmo.
Não tem. Ela tá vivendo sobre aparelhos. Tipo, ela termina ali na saga do Lúcifer, não sei o que. Eles impedem o Armagedon, salvam o planeta. Um deles morre e acabou o seriado. Só que o nego resolve continuar.
Aí resolve voltar do inferno e estamos aí de novo, né?
Não, aí criam inimigos novos, aí mexe na mitologia, revira a mitologia inteira. Não, aqui, vamos começar a pegar o cocô aqui e jogar pra cima de novo pra ver se volta a feder.
Muito bom, senhores.
Tem uma série que eu quero que eu morra, que é o zumbi mais...
Quero que eu morra.
Eu quero que morra.
O inferno quer morrer em vez da série, não?
Cara, é o King Zumbi, é o King Zombie. É Dr. Who! Bicho, é 150 anos, cara!
Verdade!
O cara viaja numa cabine telefônica, não! Pra década de 60, porra, até legal! É, cabine telefônica, né?
Mas um zumbi que é uma múmia, cara.
É. Não, bicho, chega! Já deu!
A cabine telefônica virou um sarcófago, né?
Eu só tenho uma coisa a falar sobre a Eu só tenho uma coisa a falar sobre o Dr. Who e viagens em cabines telefônicas. Bill e Ted é muito melhor.
Concordo plenamente. Aliás, eu vi Bill e Ted recentemente, tipo um ano e pica atrás, né?
E o filme não é tão ruim, não.
Eu posso te falar, cara, Bill e Ted envelheceu muito bem. Ele era ruim antes e continua ruim hoje, mas é um ruim legal, entendeu?
Sim, sim.
É um ruim foda. Mas, algum de vocês assiste Doctor Who? Pra comer de conversa?
Ah, cara, durante um tempo, mas aí não deu.
Eu parei de assistir há anos, cara. Tipo assim, eu cresci.
Ô, louco. Você tá falando que os fãs de Doctor Who são infantis, perna, é isso? Fale!
Entenda como quiser, né?
É aquilo, cara. São os saudosistas, são os nostálgicos. Tem a sua beleza em você ser nostálgico, sabe? Tem a sua graça em você andar de bengala na rua, você andar com chapéu coquinho. Mas é ridículo.
Tem que dizer que são uns merdas.
Não, eles têm o seu elan.
Cara, antes da gente ir para as configurações finais, a gente já tinha soltado essa bola. Mas House, cara. Cara, que tristeza virou House. Era uma série foda, velho. Tinha momentos divertidos pra caramba, enquanto intercalava com momentos mega tensos. Era super interessante, apesar da estrutura de cada episódio ser mais... A estrutura de cada episódio era a seguinte, né? É isso? Não. É isso? Não.
É lúpus?
Não. É isso? Não. É lúpus? Não. Quanto tempo de episódio?
Autoimune? Autoimune?
É. Quanto tempo de episódio? 50 minutos. Ah, beleza. A doença é essa aqui, ó. Entendeu? Mas, porra, era uma série muito divertida. O personagem House é foda. Alguns personagens à volta dele são interessantes, nem todos. Mas, cara, ficou uma tristeza. A última temporada é triste, cara. Triste, é triste mesmo. Assim,
Nossa, bem... Léo, eu não vejo isso, cara. Eu não vejo isso.
Eu acho terrível, cara.
Eu acho que esticaram demais, ainda mais naquela parte que eles estavam tentando escolher substitutos da equipe dele.
Exato. Ficou um
tempão, puta que
pariu. House não devia ter tido mais que 3-4 temporadas, velho.
Mas, cara, esse negócio de escolher substitutos, ele teve uma finalidade: a morte da Amber.
Ah, cara, mas
não teve não,
aquele baixinho careca, pra ser alívio cômico, foi uma forçação de barra fudida, cara.
Morte da Amber de qual é a rola, Dada? Se liga, isso aí não tem relação, não. Eles colocaram a personagem lá, mas ela. Isso poderia. Um plot que poderia ser feito totalmente separado da procura dos substitutos. Entendeu? Não, cara, aquilo foi.
Cara, mas eu achei demais, assim, essa parte que ela morre. Aí o Dr. Nelson lá tem que. Ele passa por uma fase foda e tal. Wilson, Nelson não, Wilson.
Ô, cara burro!
Ele passa por uma fase foda, assim, sabe? Que compromete o House, porque é o único amigo dele.
Ah, cara, ó, as últimas temporadas são chatas pra caralho. Aquele negócio do substituto em si não é ruim. Aquele negócio que ele juntou um monte de gente pra fazer o substituto, eles brincam muito com umas coisas de reality show, é divertido pra caramba. Não é esse o problema, entendeu? O problema é que, assim, a série, ela tinha um formato mais ou menos limitado. E eles foram... espremendo aquilo até sair o suco, entendeu? E chegou um ponto que ficou chato pra caralho, cara.
Vocês gostaram dele na cadeia?
Não.
Eu achei uma forçação de barra tão forte. Acho tão forçado, cara.
E na cadeia, cara?
Não ia durar uma semana em qualquer cadeia do mundo.
É, bicho. Não, e mesmo na cadeia ele conseguiu mostrar todo o seu talento, a sua expertise como médico. Não. É aquilo, eles já não tinham mais ideia, cara. Aí começaram a extrapolar.
É. Realmente, essa foi um zumbi triste, cara. Ela podia ter acabado tão bem, tão no auge. Ó, um exemplo de série que acabou no auge, o Inferno vai concordar comigo, é Breaking Bad.
Porra, claro, Breaking Bad. Mas Breaking Bad é Deus, é de vida.
Cara, mas se Breaking Bad tivesse uma São cinco temporadas, se tivesse uma sexta temporada, ela ia continuar subindo, cara.
Não, porque, não ia. Ela foi o que foi porque durou cinco temporadas. Se fosse mais que isso, não seria Breaking Bad.
O lance do Breaking Bad é legal porque, assim, ela não é igual as outras séries, que ela tem seus altos e baixos. Ela só sobe, né, cara?
Só que tem um limite
pra isso. Tem limite. A gravidade é universal, Dada. Uma hora.
Eu tenho que concordar, cara.
Ia ser que nem Michael Bay. O que, que eu vou explodir dessa vez? Antes de explodir 20 toneladas de explosivos. Esse filme eu vou ter que explodir 40, entendeu? Não, cara, não tem como. Então, House é uma série que tinha todo o potencial pra acabar no mesmo nível, com a mesma aclamação que Breaking Bad.
Uhum.
Cara, não souberam quando. Não souberam quando acabar, entendeu?
Eles não souberam fazer porra nenhuma.
Eu não acho, não. Eu ainda tô assistindo a última temporada, mas eu não acho isso, não, cara.
Ah, não, não. O senhor está equivocado. Ó, exemplos a serem seguidos, cara. Ó, Breaking Bad soube certinho a hora de acabar. Viu que tava no auge, deu um final apoteótico, acabou. Ayrton Senna era um ídolo e morreu. Virou um deus. Entendeu? É mais ou menos a mesma lógica. Gustavo Kirten, se tivesse morrido quando eu tava no auge, ia ser que nem o Ayrton Senna hoje.
Igual o Pelé fez, né? Enquanto tava no auge, ele parou, né?
Não, ele não parou, ele continua.
Não parou. Ele foi ganhar dinheiro nos Estados Unidos.
Nós vamos para as configurações finais agora, os senhores falam pra caralho. O que nós podemos falar das configurações finais?
Cada um fala de uma série zumbi e de uma série boa.
Não, a gente pode
falar.
Calma aí. A gente pode falar das séries atuais que estão no ar e que correm sério risco de virarem zumbis.
Sim. Boa. Começando com o Majin. Quer ver que ele não vai ter nenhuma?
Carol.
Carol corre risco de virar um zumbi?
Eu acho que corre o sério risco de virar um zumbi pelo mesmo problema que o Smallville teve. Se o universo cinematográfico provavelmente não vai coincidir com aquela bosta. Todo mundo vai estar esperando um negócio. Ih, passou, cadê? Foi embora. E a série vai continuar se arrastando por mais não sei quantas temporadas ao Léo solta ao vento.
A minha esposa ouviu você falando de Smallville, ela só olhou pra mim e falou: nossa, chato pra caralho.
Mas é.
Mas agora o.
Mas ela tava falando de Smallville ou tava falando do Nicola?
Não! Mentira!
Do Smallville.
Dessa vez. Agora o Dadá vai falar.
Cara, é engraçado, mas The Walking Dead.
Faz sentido.
Boa. Dá 10 bancos da praça pra ele. Por que, Dadá?
Ah, cara, tem muita coisa acontece ao mesmo tempo, chega. Muita gente, cara. Pô, tem mais gente viva do que morta? Porra, que merda de vírus é esse que joga a galera?
É malhação pro zumbi, já.
Não, e pergunta, como é que eles vão fazer pra resolver o problema do filho do cara lá, que já deve estar com barba, dizendo que tem 11 anos?
Ah, não vai resolver, não vai, cara.
Troca de ator, foda-se.
Eu só quero saber quem é que limpa o carro lá, que o carro tá limpinho, se os caras estão sem energia há anos.
Eu acho legal essas coisas. Então os caras vão e trocam o moleque, foda-se, cara. Assim,
tem zumbi pra delinha.
É, cara, no carrossel original. No carrossel original, eu era moleque de vez em quando eu via, tinha um velhinho, o zelador da escola, que era o Firmino. Ele era um velho carpido, cara. Tipo o Sr. Burns, assim, de barbona. No meio, assim, de um episódio pra outro, acho que ele morreu, o ator. Trocaram ele por um cara que não tinha nada, mas nada a ver. Era um velho, menos velho, alto, assim, entendeu? E era o Firmino, cara. Foda-se, ninguém falou nada, entendeu?
Chiloráforo.
É, então pra trocar o moleque não custa nada. Mas agora o Nuco vai falar.
The Blacklist.
O que é The Blacklist?
The Blacklist é uma série com o James Spade. É uma série de espionagem e de aventura. É uma série boa pra caralho, em que ele é um, tipo assim, um dos 100 homens mais procurados do mundo. Ele se entrega pro FBI, prometendo dar uma lista que tem o nome das pessoas mais procuradas. Só que ele é tão filho da puta que ele só dá a lista com o nome de gente que ele quer matar. Tipo, ó, esse cara aqui, você tem que pegar ele porque ele vai explodir uma bomba nuclear. Mentira, porque ele quer que aquele cara morra. Então ele tá usando o FBI pra poder matar os inimigos dele. E o problema é esse, que a série tá se estendendo demais.
E ninguém suspeita.
Ninguém suspeita isso. Todo mundo fica, pô, esse cara deve estar querendo ajudar. Mas, porra, ele tá só assim, tipo, limpando a concorrência. E ninguém suspeita disso. E ele tem uma relação meio esquisita com uma agente da FBI lá, que literalmente já quase que destruiu o casamento da mulher. E ninguém acha aquilo, assim, fora do normal. Ninguém acha, ah, o que é isso? Ele só tá ajudando, ele é bonzinho.
Ai, meu Deus. Essas coisas de verossimilhança que às vezes me incomodam, sério. Inferno.
É uma série que corre o sério risco de virar zumbi. Cara, infelizmente tem que falar Game of Thrones.
Cara, uma hora não vai faltar muito pra não ter mais personagem, cara.
Cara, o problema é que o autor da série já tá escrevendo, e a série é um puta sucesso, e a HBO não vai largar o osso. Né? Vai chegar um momento que o próprio autor, o Martin, né, ele vai se repetir, ele vai cair na esparrela da banalidade, e a série não vai ter como fugir. Eu achei que a série... ela já começou a dar sinais de cansaço na última temporada, apesar de ter começado há tão pouco tempo. Eu tenho medo com relação a isso.
Eu achei legal que ele deu uma entrevista falando que toda vez que perguntam pra ele quando o próximo livro vai sair, ele mata o Stark. Muito bom, senhores. Eu vou apenas citar uma série que não vai virar zumbi, ela escapou de virar um zumbi, que é How I Met Your Mother, que eu acho foda, eu acho sensacional. E não, ele tava assim caminhando pra isso, pra ir virar um zumbizão, mas vão dar um fim pra ela e vai acabar. E ela é engraçada pra caramba ainda hoje, cara. E foda-se você que não gosta de How I Met Your Mother, você tá morto por dentro.
Ah, merda, sério.
Você não calha a boca. E o Barney é um personagem muito mais interessante do que o senhor.
Peraí, uma menção honrosa. Dexter, cara.
Nossa, é verdade, cara.
Dexter Lenhador.
O Dexter é a única série zumbi que é aquele zumbi que se mordeu.
É uma série que se auto-zumbificou.
Exatamente.
Mamãe virei zumbi.
Essa realmente perdeu o timing também, né, velho?
É, cara, perdeu a linha, né, velho?
Quer ver outra? Prison Break.
Ah, isso aí sempre foi uma merda de série.
Cara, Prison Break é uma série que devia ter terminado na primeira temporada.
Sim. Devia ser uma minissérie,
cara. Prison Break como uma minissérie seria sensacional. Se você tratar a primeira temporada dessa forma, é foda, cara.
Aí eu concordo.
Pega a primeira temporada, assiste só ela e faz de conta que ela acaba quando eles fogem. Entendeu? Melhor coisa que você faz. É que nem Supernatural. Assiste só até a quinta temporada, acabou aqui, beleza, e vai tocar tua vida. Melhor coisa que você faz. Joker, qual que é o e-mail do baile?
obailedosenxutos@gmail.com.
Joker, qual é o Facebook do baile?
facebook.com/bailedosenxutos.
Joker, qual que é o Twitter do baile?
Baile dos Enxutos.
Joker, qual que é o Google Plus do baile? Ah, não, essa aí você souber...
Aí você fodeu, hein? Aí você...
Tua mãe!
Qual que é o CEP do QG do BDE?
Caros ouvintes, caros leitores, caros, enfim, o que quer que você esteja fazendo isso, mande e-mails pra gente, mande resenhas pra gente, você quer ser publicado no Baile dos Enxutos, ganhar fama, dinheiro, mulheres, iates, mansões, mulheres, dinheiro, mulheres, mande resenhas pra gente, mande e-mail escritinho, por favor, pra facilitar nossa vida, porque a gente é preguiçoso, a gente não quer ter o trabalho de revisar seu texto, então manda bonitinho que a gente publica. Curta a nossa página do baile, nós somos curtíveis, nós temos vários milhares de curtidas, mentira, temos 2 milhares, mas estamos caminhando para os milhões. Então vai lá, curte a gente está sempre publicando alguma coisa, siga-nos no Twitter, siga-nos no Google Plus e clique aí nos banners ao lado da nossa página. Você pode comprar um console Xbox One de 500GB com leitor Blu-ray, novo sensor Kinect, headset, Forza Motorsport 5, 2 controles, cabo HDMI, Live Card Gold de 3 meses por apenas R$2,99 no boleto. Também clique nos nossos parceiros, sai do lado, parceiro.
Parceiro, mano.
Fica nos parças aí do lado, enfim, clique em tudo que você encontrar, clique muitas vezes, compre as coisas no submarino pelo BDE. E acho que é isso, né? Alguém gostaria de acrescentar algo para os nossos queridos e amados ouvintes?
Bom, eu tenho.
Diga.
É... Pessoal. Não, pessoal, aí...
Que isso, Dadá?
Eu não fiz nada.
Tinha ele falar, cala a boca.
É, pessoal, aí no link do post vai ter um arquivo para vocês baixarem, que vai ser o aplicativo do site do celular, do BDE para celular. A gente vai começar o beta teste nessa semana, vocês podem baixar e acessar o BDE agora pelo seu celular Android.
É o BDE Mobile.
É, mas é muito melhor. Não é simplesmente abrir uma página do BDE. Não, é muito melhor do que isso. Nossos melhores programadores trabalharam por meses a fio, comendo apenas rapadura e água, para poder.
As crianças chinesas, todas elas.
Exato, para poder apresentar esse software para você. É um software que você de fato vai abrir no seu celular e vai ser atualizado automaticamente, simultaneamente com todas as atualizações do Wiley. Você vai poder ler os nossos posts dentro dele, bonitinho. Vai poder, a partir dele, abrir uma tela para você comentar, se você quiser. Comentem, nós gostamos dos seus comentários são inteligentes, são interessantes. Não tanto quanto nós, mas são. E é isso, meus queridos leitores. Algo mais a dizer?
Sim, a palavra seja, é compartilhar. Seja consciente, baixe o aplicativo. Faça o esforço das nossas crianças chinesas valerem a pena.
Concordo com o Dadá, então, sem mais delongas, chega! Acabou o podcast.
É, tem comentário?
Não. Fonte, mas não vou ler porra nenhuma. Foda-se os comentários.
Então não tem comentário. Foda-se os comentários e os comentaristas.
Ei!
Caralho, por que nego sacaneia tanto o Moi?
É, porque ele é um...
É um Moi.
Porque ele é um...
Caralho, o moleque não tá nem mais aparecendo, ele tá zoando ele nos comentários do podcast.
Cara, isso aí é a nossa mitologia. O Moe é como o Dadá, é a luz.
Não.
Dadá é luz, Lui é depressão.
É, Moe é trevas, Dadá é luz.
Beleza.
Pode começar a fazer a porra do podcast, o viado. Obrigado.
É, podemos, né? Vamos lá, tem que gravar. Vamos lá. Acabei de ver a foto de um dispositivo chamado Forceps de Hemorroida.
Caralho.
Já sei que serve, mas eu não quero ver a foto.
Eu só quero saber por que você tá procurando isso. Chega! Acabou o podcast.
O senhor não vai me desconcentrar. Bem-vindo! Filha da puta, conseguiu.
Você já tá vendo uma imagem de fósseis de hemorroida? Quem sou eu pra te desconcentrar?
Boa noite, meninos.
Boa noite, menina.
Olha só que esposa foda eu tenho. Eu achando que ela tava na esbórnia. Não, cara, tava trabalhando. É, eu acredito nela.
Só vou te dizer uma coisa, hein. Mo começou assim.
Inferno, não coloque isso no podcast. Ele vai ficar chateado de verdade.
Vai rolar processo.
Vou pensar no seu caso.